Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 16 de novembro. Hoje, lá fora, aqui na capital americana, estamos com 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, vai estar convosco João Santa Rita. A produção é do Leo Saílio, a assistência técnica é do Vasco Volares. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A NATO diz que o míssil que atingiu a Polónia foi provavelmente disparado pela Ucrânia. Patrulheiro israelita atacado ao largo de Oman. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. João Lourenço persiste na mediação do conflito entre Congo Democrático e Ruanda. Temos uma análise.
Esperamos que a equipa que estiver ao redor do próprio presidente João Lourenço tenha essa capacidade de congregar as partes no sentido de conseguirmos a pacificação.
Vamos falar da fome em Angola e também do acordo sobre pesca assinado por Luanda, mas a pesca ilegal, essa persiste.
Neste momento já não consideramos como zona de lagosta. Quase que toda desapareceu por conta da invasão dos navios industriais à área reservada para pesca artesanal.
E vamos também falar dos problemas e desafios e sucessos de África. Estiveram em análise em Luanda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que uma explosão no leste da Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia, foi causada provavelmente por um míssil de defesa antiaérea da Ucrânia, que respondia a ataques de mísseis russos. Falando em Bruxelas, Stoltenberg disse que esta avaliação é apoiada pelos aliados da NATO. Stoltenberg disse que a culpa do acontecimento não é da Ucrânia, mas sim da Rússia, que continua que disse ser uma guerra ilegal contra a Ucrânia. Ontem a Rússia lançou mais de 100 mísseis contra a Ucrânia, que disse que alguns deles tinham sido abatidos pelas suas defesas antiaéreas. O presidente polaco Andrzej Duda disse também não haver nada que possa sugerir um ataque intencional da Rússia contra o seu país. O presidente polaco disse que a defesa antiaérea ucraniana estava a lançar mísseis em diversas direções para tentar interceptar os mísseis russos quando se deu o incidente. O representante da Rússia na ONU disse que a explosão tinha tido como objetivo provocar uma guerra entre a NATO e a Rússia. A Ucrânia disse, entretanto, que está a trabalhar com os aliados internacionais no sistema integrado e escalonado de defesa antiaérea. Uma companhia israelita de navegação disse que um dos seus petroleiros, transportando gás, foi atingido por um projétil ao largo da costa de Oman. A companhia disse que se registaram danos menores no navio e que não houve feridos. Entidades marítimas citadas pela agência Reuters dizem que se suspeita que a explosão tenha sido causada por um drone. O Irão libertou, entretanto, dois petroleiros gregos que tinha aprisionado em maio. Os petroleiros tinham sido aprisionados depois do Estado ter confiscado um petroleiro sunita de um petroleiro iraniano que se encontrava ao largo da costa da Grécia ao abrigo das sanções impostas ao Irão. Não foram dados pormenores do acordo que levou também à libertação do petroleiro iraniano detido na Grécia. O Programa Alimentar Mundial, PAM, disse ter chegado esta quarta-feira à região de Tigray, devastada pela guerra, o seu primeiro comboio de ajuda humanitária, desde a assinatura de um acordo de paz histórico entre o governo da Etiópia e os rebeldes tigrianos. O restabelecimento das entregas de ajuda a Tigray foi, em parte, uma parte fundamental do acordo assinado na África do Sul, a 2 de novembro, para silenciar as armas de um conflito de 2 anos que matou um número incalculável de pessoas e desencadeou uma crise humanitária no norte da Etiópia. O anúncio do PAM seguiu-se à chegada na terça-feira de um comboio de ajuda médica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Os primeiros caminhões do Comitê Internacional a chegar a Tigray, desde o acordo entre o governo etíope e a Frente Popular de Libertação de Tigray. Enquanto os delegados da COP27 no Egito batem emissões de aquecimento global, a crise climática está a exacerbar a fome devastadora em várias nações africanas e irá agravar-se ainda mais sem ação urgente, disse a ONU nesta quarta-feira. O Sudão está entre as nações da África Oriental que enfrentam insegurança alimentar aguda. O sistema de alerta de fome alertou no início deste mês, destacando a situação terrível, especialmente na Etiópia, Quénia e Somália. A África é lar de alguns dos países menos responsáveis pelas emissões de carbono, mas mais duramente atingidos pelos extremos eventos climáticos. O responsável para questões climáticas da União Europeia, Frans Timmermans, disse na cimeira da COP27, em Sharm el-Sheikh, que a organização e 4 países-membros vão fornecer mais de 1 milhão de euros para programas de adaptação climatérica em África. Timmermans disse que os 4 países são França, Alemanha, Holanda e Dinamarca, acrescentando que outros países poderão juntar-se a esta iniciativa. Entretanto, o presidente francês disse hoje que Paris apoia a plena integração da União Africana no G20, da mesma forma que a União Europeia é um membro. Em conferência de imprensa em Bali, Emmanuel Macron afirmou que a União Africana é o elemento-chave na recomposição das regras de governação das instituições internacionais. Macron também anunciou a realização no próximo mês de junho, em Paris, de uma conferência internacional sobre um novo pacto financeiro com o Sul, visando criar condições para um verdadeiro choque de financiamento para o Sul, porque, disse, não devemos pedir a estes países que apoiem o multilateralismo se este não for capaz de responder às suas emergências vitais. As Forças de Mudança e Liberdade do Sudão disseram estar a trabalhar para paramentos nos elementos de um acordo com o governo militar. Numa declaração, o grupo da oposição disse ter entrado na segunda fase das negociações que visam questões de justiça durante um período de transição. O acordo final só será assinado com o consentimento de todas as forças revolucionárias. 8 membros das Forças de Segurança do Paquistão foram mortos em 2 incidentes disparados no noroeste do país, disseram as autoridades.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço convidou os seus homólogos da República Democrática do Congo e do Ruanda, Paul Kagame, e da RDC, Félix Tshisekedi, para mais uma cimeira na próxima segunda-feira em Luanda, sob a tensão militar no leste do Congo Democrático. Um movimento rebelde, M23, de etnia Tutsi, tem estado a avançar na zona e o Congo Democrático acusa o Ruanda de apoiar os rebeldes. A mediação apresenta-se difícil, como dizem analistas contactados pela Voz da América. Venâncio Rodrigues.
A missão do presidente angolano na mediação do conflito que opõe a República Democrática do Congo e o Ruanda só será bem-sucedida com o envolvimento de outros atores com interesses econômicos e políticos na região, consideram analistas ouvidos pela Voz da América. O veterano jornalista angolano Avelino Miguel socorre-se do quadro de partilho da Conferência de Berlim para sustentar que a procura da paz e estabilidade para a região dos Grandes Lagos tem de passar necessariamente pelo envolvimento das antigas colónias europeias e de outros países ocidentais.
A solução deste conflito não depende só das diligências africanas. É preciso estender, nomeadamente, o maior envolvimento das Nações Unidas e também o maior envolvimento das potências mais localizadas na zona, como, por exemplo, a França, e também, e não podemos pôr de parte, a antiga potência colonizadora, a Bélgica. E nomeadamente também os Estados Unidos, não é? Tendo em conta também os interesses norte-americanos no Congo. Fazendo uma análise histórica do Congo, os Estados Unidos no passado sempre tiveram um papel muito importante na geopolítica congolesa e no papel do Congo naquela região.
Quem admite dificuldades ou mesmo fracasso na mediação de João Lourenço é o investigador Fernando Galenga, que considera que o estadista angolano não é um pacificador natural nem um promotor de diálogo interno.
E a comunicação com as partes, ela deve ser uma comunicação mais natural e menos agressiva. E olhando para o perfil da comunicação do presidente João Lourenço, denota-se uma comunicação muito combativa, de autodefesa. Então, na mediação, o mediador não pode exibir excesso de poder, tem que ser uma pessoa mais calma, que pode congregar forças, porque é preciso haver essa credibilidade de congregador. E o perfil interno do primeiro mandato de João Lourenço mostrou que não tem um perfil de congregador. Esperamos que a equipa que estiver ao redor do próprio presidente João Lourenço tenha essa capacidade de congregar as partes no sentido de conseguirmos a pacificação.
O presidente João Lourenço deslocou-se na última semana aos dois países, a mando da União Africana, para junto dos seus mais altos mandatários procurar retomar o chamado roteiro de Luanda, adotado em julho de 2022 na capital angolana e reconhecido pela região e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A partir de Kinshasa, o ministro angolano das Relações Exteriores, Deto António, tinha dito que o roteiro de Luanda foi entendido pelas partes como um denominador comum e que, em função disso, todos concordam que é a única saída política. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida um encontro importante para toda a região. Angola assinou na última semana, nas Nações Unidas, o Tratado sobre Pesca Legal e Sustentável. Um momento descrito por armadores como crítico face ao que chamam de transgressões nos mares do país. A pesca ilegal, que levou o presidente João Lourenço a sugerir medidas conjuntas a nível da comunidade dos países de língua portuguesa, está resumida, segundo homens do mar, à presença de arrastões dentro de 4 milhas náuticas para os artesanais, utilização de explosivos na captura e outras práticas adversas à pesca sustentável. João Marcos.
Logo após a assinatura do acordo, o ministro da Defesa e dos Veteranos da Pátria, João Ernesto Liberdade, visitou Namibe e Benguela, os maiores polos pesqueiros nacionais, para definir a fiscalização da costa. Mas por tempo insuficiente para a tamanha empreitada, segundo armadores destas províncias. O empresário Fernando Solinho avisa que não basta assinar acordos, ainda que ao mais alto nível, sem vontade política para alterar o rumo dos acontecimentos.
Nós acompanhamos essa evolução, mas depois não criamos condições para lutar contra ela. Não temos fiscalização. O que é que me interessa ter um Porsche e depois não tenho pneus? Ou não tenho estrada para andar com tal Porsche? É o que se passa connosco. Nós temos leis, regulamentos, todos impecáveis, mas depois não temos o essencial. Temos que conversar. Mas, ao contrário, não estamos a fazer nada, né? Porque os acordos são assinados porque não estamos a cumprir os anteriores. Porque já há acordos para tudo. Nós não estamos a descobrir a roda. A roda já está inventada.
A lei sobre os recursos biológicos aquáticos refere que o estrangeiro deve estar aliado ao angolano para o exercício da atividade. Quanto à apreensão de grandes embarcações estrangeiras, sobretudo chinesas, Solinho adianta que os interesses se sobreponham à legalidade.
É o que está-se a passar. Nós, quando apanhamos um arrastão, depois ficamos sem força de tomar posições para com o mesmo arrastão, depois apercebemos que o dono da licença é um angolano muito forte. Depois fica como? É um problema sério. Nós estamos a lutar contra nós.
Do Namibe à província de Benguela, um agente da pesca artesanal, que se encontrava na descarga do pescado, resumiu a ação dos arrastões.
Baixa, às vezes tapa a matrícula, o chefe lá descobre. Sim, tapa alguma lona, às vezes. É mais estrangeiro, é mais chineses. É mais chineses.
Recentemente, ainda antes do levantamento da veda do Carapau, o diretor do Gabinete Provincial das Pescas em Benguela, Pedro Gomes, admitia uma situação crítica, justamente porque estava a ser capturada a espécie mais valiosa em pleno período de trégua.
Não é nada positivo para uma pesca sustentável que nós pretendemos. Mestre de pescas, mesmo sabendo que não podem pescar em certas zonas reservadas, então tentam a lei e então ficam a pescar nessas zonas.
Egito Praia, no Lobito, perdeu o estatuto de comuna da Lagosta Verde, tal como indica o administrador local, José Faria, por sinal pescador de profissão.
A imigração é feita por centenas de milhares.
líderes de lagosta abandonaram uma área para um outro continente. O Egito Praia, neste momento, já não consideramos como zona de lagosta. Quase que toda desapareceu por conta da invasão dos navios industriais à área reservada para pesca artesanal.
Em vários momentos da campanha eleitoral, o presidente da República colocou o combate à pesca ilegal entre as prioridades. Já depois de, na Cimeira dos Oceanos, em Portugal, ter defendido ações combinadas no quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de um assunto que está presente em todo o território nacional. Chama-se fome. Há todos os dias, em todas as cidades, pessoas à procura de alimentos em lixeiras ou aterros de lixo. Às vezes até há luta pelo que se encontra. O Manuel José foi ouvir opiniões de uma também crescente onda de indignação. Um médico diz que o que se vê é também um perigo para a saúde pública.
Há uns meses, a mais alta instância do país, Presidente da República, quando questionado sobre o assunto, minimizou-o, considerando, e citamos, a fome é relativa. Fim de citação. João Lourenço, na mesma circunstância, havia atribuído o facto a um eventual aproveitamento político da oposição. Luísa Rogério, Presidente da Comissão da Carteira e Ética, do jornalista.
Muita gente está indiferente a toda a pobreza e miséria que há ao redor. Está passando dentro de um contentor em que há famílias inteiras. Dezenas de pessoas aparecem para disputar restos de lixo. Limitamos-nos a cruzar os braços. Podemos e devemos fazer muito mais. Sob o risco de sermos todos responsabilizados. Há problemas em todo o mundo, mas aqui em Angola é gritando. É uma miséria e ninguém quer saber de nada. Que país é este?
Quem também faz meia-culpa e repudia a situação de fome é Alexandra Simeão, que já fez parte do governo angolano na década de 90. Deixa uma sugestão.
Nós não podemos estar perante uma injustiça e ficarmos calados. A fome não pode esperar para os estudos. É agora. Eu como ou morro. E morri em cima da mesa, claro, no dia que todas as mães saíssem para a rua para terminar com a fome das crianças neste país, e eu como mãe lamento que eu não tenha tido essa ideia para juntar 1 milhão de mulheres para sairmos à rua em nome das nossas crianças.
Simeão mencionou a recente resposta do chefe de Estado quando questionado sobre a situação.
Estamos a ver inclusive as chefias do país a dizerem que a fome é uma canção da oposição, que a fome é relativa. Nós não podemos ir de aviões privados fazer viagens em conferências internacionais e sei lá onde, bem fatiados, bem alimentados, quando o nosso povo está a morrer de fome.
Exatamente aí que reside o problema, segundo o sociólogo João Sassando.
Falta em Angola não é muito dinheiro. Numa instituição que o PCA tem como ordenado 5 milhões, tem alguém na mesma instituição a receber 32 mil quadros. É má distribuição.
O médico Sete Lavoca, esta onda de procura por alimentos nas lixeiras.
Em termos de saúde, é um desastre que nós estamos a provocar. Febre tifoide, depois de apanhar uma amebíase, cistossomias, por exemplo, tuberculose, depois de apanhar HIV. Isto é uma questão de saúde pública.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ouvir um responsável do partido que governa Angola sobre este assunto. Tentamos ainda ouvir um membro e um departamento ministerial do Executivo. Também não foi possível. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação, de hora e meia, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau. Vamos ter também em sintonia connosco em FM Rádio Cabo Verde, Rádio Morabeza. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado nesta sexta-feira é o engenheiro Marco Romero. Ele é engenheiro aeroespacial, é também membro da Organização Ambiental Angolana OCHIVA. O tema em discussão vão ser as alterações climáticas e os efeitos em África. Portanto, algo em debate nestes últimos dias, através do mundo, na conferência do Sharm El Sheikh, o COP27. Portanto, se os ouvintes quiserem mandar perguntas ou opiniões sobre os efeitos das alterações climáticas e os efeitos em África, pois pode fazê-lo mandando as suas perguntas para o engenheiro Manuel Romero através do nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Foi o presidente João Lourenço que declarou uma vez que é uma vergonha para a África a partida de milhares de imigrantes ilegais africanos que desesperadamente tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. Pois em Luanda, os problemas, desafios, mas também sucessos de África estiveram em debate numa conferência titulada Pensar África. Koku Mukuta.
Falta de investimento na academia, a ausência de valores morais, a busca exacerbada pelos bens materiais, baixo desenvolvimento nas competências comportamentais e técnicas são algumas das razões que mantêm o continente africano subdesenvolvido. Tal como nos diz Florita Tello, consultora em estudos interdisciplinares sobre mulher, género e feminismo.
Eu acho que não existe espaço, sobretudo as lideranças políticas não têm dado espaço para que o pensamento africano possa brotar e trazer soluções para os problemas do continente. Eu acho que o problema das lideranças é uma questão de ausência de valores morais. Nós não temos um conjunto de valores e princípios que defendemos enquanto nação que poderia dirigir as nossas ações. Existe uma busca exacerbada pelos bens materiais, ainda que isso signifique colocar metade da população numa condição de miserabilidade. Existe uma baixa, do meu ponto de vista, existe um pouco desenvolvimento nas competências comportamentais das lideranças e, por fim, também das competências técnicas. Muitas pessoas que estão no governo, que dirigem pastas, não estão capacitadas, nem estão capacitadas na área, mas principalmente não têm qualquer tipo de manejo em termos de gestão, orientação, planificação, liderança, etc.
Tello diz que os partidos políticos ocupam todas as dimensões, inclusive a da produção de valores imorais, mas ainda assim têm esperança no futuro da África.
Todas as áreas do país foram partidarizadas, infelizmente. Deveriam ser, permitam uma expressão, estatizadas. Ou seja, estar ao serviço do Estado e não ao serviço do partido, mas o partido ocupa todas as dimensões, inclusive na produção de, vou colocar entre aspas, valores que eu vou chamar de imorais e que são hoje reconhecidos como sendo morais.
Para o economista Josué Chilundulo, é necessária a alteração do estilo de concessão de política e do modelo de transparência de governação na África para que o continente cresça. Chilundulo afirma que países como Senegal, Ruanda, Gana, Uganda e Angola mostram em África um tímido sinal de crescimento.
Ah, sim, também não sejamos fatalistas. Há sim exemplos de sucesso. Há alguns países em África que aos poucos têm revolucionado. Senegal, Ruanda, podem ser Uganda, Uganda também, Angola. Não ignoremos isso. Alguns sinais muito pequenos de algum desejo de transformação. O problema não é o que está a acontecer agora, o problema é a sustentabilidade do que está a acontecer, que é até que ponto tais transformações não estão indexadas a quem detém o poder hoje e se alguma alteração política não vai botar abaixo, como se costuma dizer, no senso comum, tudo o que se tem conquistado. Porque grande parte das mudanças são evadas do interesse político de quem governa e não da coletivização dos processos.
Koku Mukuta, Luanda.
No Página Desportiva vamos começar com CR7. É o folhetim Cristiano Ronaldo. Há notícias que os jogadores do Manchester United não esperam que Ronaldo regresse ao clube quando o campeonato inglês recomeçar depois do Natal. Os dirigentes do clube têm estado a discutir o futuro do jogador depois da publicação das declarações de Ronaldo, que disse não respeitar a direção e o treinador, porque estes não respeitam. Acusou também os donos do Manchester United de só se preocuparem com a comercialização e o dinheiro que vem do marketing. Ontem, o co-presidente, o diretor de futebol, o diretor executivo e o treinador Erik ten Hag reuniram-se de emergência e sabe-se que o United está em contacto com advogados para ver o que se pode fazer, já que o contrato de Ronaldo está em vigor até ao fim da época. Na reunião de ontem, Ten Hag teria afirmado que Ronaldo não deve jogar mais pelo clube. O portal ESPN disse que a maioria dos jogadores não esperam que Ronaldo regresse, tendo em conta que o treinador é um disciplinário. O portal disse que vários jogadores estão furiosos com as declarações de Ronaldo. Vamos continuar a seguir. Ronaldo, portanto, está com a seleção de Portugal, que amanhã tem um jogo de preparação contra a Nigéria, jogo de preparação para o Mundial. E falando do Mundial, o Comitê Supremo do Qatar pediu desculpas a uma equipa de televisão dinamarquesa que foram ameaçados por elementos de segurança quando estavam a fazer uma reportagem ao vivo. A declaração das autoridades disse que os jornalistas dinamarqueses tinham sido erradamente interrompidos. O Supremo Comitê rejeitou, entretanto, acusações de que há adeptos falsos no Qatar pagos pelo governo, isto depois de vídeos terem mostrado adeptos, obviamente não ingleses, a celebrarem a chegada da equipa de Inglaterra. Entretanto, o luso-moçambicano Carlos Queiroz, treinador do Irão, teve uma conferência de imprensa quente depois de ter sido interrogado sobre os direitos das mulheres no Irão. Queiroz disse que só responderia se fizessem uma proposta monetária. Disse, no entanto, que os jogadores iranianos podem protestar se o quiserem, desde que isso respeite as regulamentações da Copa Mundial. O Irão está no grupo B com a Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos. Um jogador da seleção americana, Kellen Acosta, disse que o único meio para travar o avançado Gareth Bale será bater-lhe um pouco em todo o campo. Ora bem, é preciso fazê-lo sentir-nos, disse Kellen Acosta, que é colega de Gareth Bale no Los Angeles Galaxy. Ora bem, uma tática do futebol americano. E ainda no Mundial, Sadio Mané, o avançado do Senegal e estrela do futebol africano, foi convocado para o Mundial, apesar de se ter lesionado na semana passada ao serviço do Bayern de Munique. Agora o treinador da seleção senegalesa diz que Mané vai estar ausente nos primeiros jogos. Senegal está no grupo A, onde estão lá a Holanda, o Senegal, claro está, Equador e Catar. E no Catar está lá o luso-cabo-verdiano Qatari Roró. Basquetebol americano NBA. Ontem houve um jogo que deve ser de recorde de pontos. Sacramento Kings deu que basado ao Brooklyn Nets. Hoje são bem 153-121. 5 pontos por minuto. É avançar e marcar. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o rei do desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, junte-se a nós para celebrarmos juntos a magia do futebol. Vem aí o Mundial, até ao começo vamos ter aqui sempre algumas notícias interessantes nas nossas páginas desportivas. Amanhã vamos falar do valor das equipas que estão no Mundial. Valem muitos milhares de milhões de dólares. Portanto, continuo a seguir a Voz da América. Aqui neste momento em Washington são 12 horas 28 minutos. Estamos a aproximar das 12 horas e 30 minutos quando muda o turno. Entra de serviço o Álvaro Lugero de Andrade para a segunda meia hora. Até lá, eu vou descansar um pouquinho com um pouco de música escolhida pelo... É uma música da Guiné-Bissau, diz-me o Léo Saílo.
Minha cabo preocupa, se eu me nega. Homens e gosses, se sumo tocar, o perdi um som, apanha outro alabuna. Homens e gosses, se sumo tocar, o perdi um som, apanha outro alabuna. A dona
vai da lua de mel.
Oh, me cabo preocupado, se minha nega. Minha negócio é uma multibanco, cada esquina está só para levantar.
Nova aquisição, nova aquisição,
nova aquisição.
ci son di mingeri so, nova ci si son de.
Nova ci si son, nova ci si son.
Nova ci si son di mingeri so, chi la cavoli mai là.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Na produção está o Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: NATO diz que o míssil que atingiu a Polónia foi provavelmente disparado pela Ucrânia. Programa Alimentar Mundial anuncia chegada de ajuda a Tigray, na Etiópia. Primeiro-ministro de Moçambique afirma que vida regressa à normalidade em distritos afetados pela insurgência em Cabo Delgado. Partidos da Guiné-Bissau criticam o início do recenseamento eleitoral a 10 de dezembro. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, em frequência modulada, através de rádios parceiras, em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, na nossa página voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Estamos também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Muitas reportagens na próxima hora aqui na Voz da América, mas vamos por agora com as notícias internacionais com João Santa Rita.
O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que uma explosão no leste da Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia, foi causada provavelmente por um míssil de defesa antiaéreo da Ucrânia, que respondia a ataques de mísseis russos. Falando em Bruxelas, Stoltenberg disse que essa avaliação é apoiada pelos aliados da NATO. Stoltenberg disse que a culpa do acontecimento não é da Ucrânia, mas sim da Rússia, que continua o que disse ser uma guerra ilegal contra a Ucrânia. Ontem, a Rússia lançou mais de 100 mísseis contra a Ucrânia, que disse que alguns deles tinham sido abatidos pelas suas defesas antiaéreas. O presidente polaco Andrzej Duda disse também não haver nada que possa sugerir um ataque intencional da Rússia contra o seu país. O presidente polaco disse que a defesa antiaérea ucraniana estava a lançar mísseis em diversas direções para tentar interceptar os mísseis russos quando se deu o incidente. O representante da Rússia nas Nações Unidas disse, no entanto, que a explosão tinha tido como objetivo provocar uma guerra entre a NATO e a Rússia. A Ucrânia disse, entretanto, que está a trabalhar com os aliados internacionais num sistema integrado e escalonado de defesa antiaérea. Uma companhia israelita de navegação disse que um dos seus petroleiros, transportando gás, foi atingido por um projétil ao largo da costa de Oman. A companhia disse que se registaram danos menores no navio e que não houve feridos. Entidades marítimas citadas pela agência Reuters disseram que se suspeita que a explosão foi causada por um drone. O Irão libertou, entretanto, dois petroleiros gregos que tinha aprisionado em maio. Os petroleiros tinham sido aprisionados depois dos Estados Unidos terem confiscado um petroleiro iraniano que se encontrava ao largo da costa da Grécia ao abrigo das sanções impostas ao Irão. Não foram dados pormenores do acordo, que levou também à libertação do petroleiro iraniano detido na Grécia. O Programa Alimentar Mundial disse ter chegado esta quarta-feira à região de Tigray, devastada pela guerra, o seu primeiro comboio de ajuda humanitária desde a assinatura de um acordo de paz histórico entre o governo da Etiópia e os rebeldes de Tigray. O restabelecimento das entregas de ajuda à Tigray foi uma parte fundamental do acordo assinado na África do Sul a 2 de novembro para silenciar as armas num conflito de 2 anos que matou um número incalculável de pessoas e desencadeou uma crise humanitária no norte da Etiópia. O anúncio do PAM seguiu-se à chegada na terça-feira de um comboio de ajuda médica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, os primeiros caminhões da Cruz Vermelha a chegarem a Tigré desde o acordo entre o Governo e a Frente Popular de Libertação de Tigré. Enquanto os legados da COP27 no Egito debatem as emissões de aquecimento global, a crise climática está a exacerbar a fome devastadora em várias nações africanas e irá agravar-se ainda mais sem ação urgente, disse a ONU esta quarta-feira. O Sudão está entre as nações da África Oriental que enfrentam segurança alimentar aguda. O sistema de alerta de fome alertou no início deste mês, destacando a situação terrível, especialmente na Etiópia, Quênia e Somália. África é o lugar de alguns dos países menos responsáveis pelas emissões de carbono, mas mais duramente atingidos pelos extremos eventos climáticos. O responsável por questões climáticas da União Europeia, Frans Timmermans, disse à cimeira da COP27, em Sharm el-Sheikh, que a organização e 4 países membros vão fornecer mais de 1.000 milhões de euros para programas de adaptação climatérica em África. Timmermans disse que os 4 países são a França, a Alemanha, a Holanda e a Dinamarca, acrescentando que outros países poderão juntar-se à iniciativa.
E depois das notícias, vamos a uma série de reportagens dos países africanos de língua portuguesa, aqui também dos Estados Unidos. E vamos começar em Moçambique, que o Primeiro-Ministro Adriano Malayane garantiu que a situação do combate ao terrorismo está a registrar progressos na província de Cabo Delgado, onde se vive uma relativa tranquilidade em relação às insurgências. Ele respondia a perguntas dos deputados na Assembleia da República, como nos diz na seguinte reportagem o Alfredo Júnior.
A Frelimo questionou sobre como está a ser feita a reconstrução das zonas afetadas pelo terrorismo, de modo a possibilitar o retorno da vida das populações e da sua segurança. Telmina Pereira.
A Frelimo quer saber do governo como está sendo feita a reconstrução das zonas afetadas pelo terrorismo, de modo a possibilitar a retoma da vida das populações e a sua segurança.
Arnamo, principal partido da oposição, questionou ao Executivo sobre o estado atual do combate contra o terrorismo e assistência humanitária às populações afetadas pela violência naquela região. Venâncio Mondlane.
Chegam-nos relatos preocupantes da contínua insegurança na zona de que os insurgentes vão ganhando terreno. Qual o verdadeiro estágio do combate ao terrorismo na região norte do país?
O Movimento Democrático de Moçambique, terceiro partido moçambicano da oposição, questiona o Executivo sobre a evolução da luta contra os grupos armados naquela região nortenha do país.
O atuar do combate contra o terrorismo e assistência humanitária. Que políticas de segurança pública o governo tem em vista para estancar e esclarecer tempestivamente os raptos e assassinatos no país, com maior destaque nas cidades de Maputo, Beira e Chimoio?
O primeiro-ministro Adriano Malayane referiu que na região de Cabo Delgado assiste a uma relativa tranquilidade.
Em relação às ações de combate ao terrorismo, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em coordenação com as forças da SADC e do Ruanda, registram progressos que estão a permitir o retorno da população às zonas de origem, assim como a normalização gradual da vida nas zonas afetadas. No combate ao terrorismo, o Governo está, no âmbito do Plano de Reconstrução de Cabo Delgado, a implementar ações de assistência humanitária.
Por outro lado, Malayane referiu que o Governo está a restabelecer o funcionamento da administração pública nos distritos outrora afetados pelo terrorismo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Entretanto, o presidente moçambicano encontra-se na Finlândia e disse hoje que o seu país está em melhor posição para promover o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, devido à sua neutralidade. Niusi falava em Helsínquia durante uma conferência de imprensa ao lado do chefe de Estado finlandês, Sauli Niinisto, com quem esteve reunido no início de uma visita àquele país. Cito Niusi na conferência de imprensa: "Nós estamos do lado de quem quer forçar para que haja um diálogo, e nas oportunidades que temos para falar com a Ucrânia e com a Rússia, reforçamos esta posição. Os dois países cooperam e trabalham com Moçambique e, portanto, estamos em melhor posição para opinar, disse o presidente moçambicano, quem reiterou que o seu país não concorda com a violência e a posição de neutralidade que escolheu visa abrir espaço para o diálogo com base na confiança, embora admita que o impacto da guerra já se faz sentir em África e em Moçambique. Lembrando que Moçambique absteve em todas as três resoluções que foram a votos na Assembleia Geral das Nações Unidas desde a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro. Agora vamos para a Guiné-Bissau. O governo anunciou recentemente o início do recenseamento eleitoral para o dia 10 de dezembro. O anúncio da data suscita reações dos partidos políticos, com o PSGC a chamar a atenção pelo cumprimento dos prazos estabelecidos pela lei, enquanto a União para a Mudança exige a regularização da situação legal da Comissão Nacional Eleitoral e o PRS aponta o facto de o presidente não ter ainda anunciado a data das eleições antecipadas. Lassana Kassamá.
O Partido da Renovação Social disse estranhar-se o facto do governo ter avançado com o dia do início do recenseamento eleitoral, sem que haja ainda a alteração da própria data das eleições por parte do Presidente da República. Otna Kufuku Nadoa é o secretário para Assuntos Eleitorais e membro da Comissão Permanente do PRS.
O que nós não percebemos e que nos estranha é ao anúncio do governo do início do recenseamento, sem que tenha, da parte do Presidente da República, algum sinal de sim ou não relativo à data das eleições. Para partir dessa data das eleições, podermos ter condição de prever os prazos que estão na lei.
Ouvido pela Voz América, o secretário permanente da União para a Mudança, Armindo Anden, defende que o atual governo não tem condições políticas para realizar o recenseamento eleitoral e disse porquê.
Tiveram mais de 6 meses para o fazer. Não é agora, há 1 mês da data que o chefe de Estado marcou para a realização a 18 de dezembro das eleições legislativas, que vem-nos anunciar que o recenseamento arranca a 10 de dezembro, 8 dias antes da realização das eleições legislativas.
A situação legal da Comissão Nacional de Eleições, entidade fiscalizadora do processo do recenseamento, devia fazer parte dos cálculos do governo antes de anunciar o início do recenseamento, destacou ainda o dirigente político.
Exigiria primeiro a eleição do secretariado executivo da CNE e só depois é que se poderia marcar uma data para o recenseamento, porque sem a fiscalização da CNE é uma mascarada o recenseamento que resultaria de um ato desses.
O mesmo entendimento tem o PSGC, através do seu secretário para a Informação, Munir Conté.
O que eles querem passar a imagem é que, não estando no presidente da CNE, o secretário executivo pode exercer das competências do presidente cessante. E isso, em termos da lei, não existe, porque a Comissão Nacional de Eleições não é um órgão vicário. É preciso que haja as eleições. Se, na pior das hipóteses, o governo e os partidos não chegaram a uma conclusão para que a plenária da Assembleia Nacional tenha uma sessão especial para a votação dos principais órgãos da CNE, pode-se recorrer ao mesmo modelo dos anos 90, em que os partidos políticos representados na então Comissão Multipartidária de Transição votaram para a escolha dos membros da Comissão Nacional de Eleições.
Para o PSGC, o mais importante num processo eleitoral, particularmente o recenseamento, é o cumprimento dos prazos estabelecidos pela lei.
Existem prazos estabelecidos pela lei, segundo o qual, portanto, o recenseamento deve obedecer o respeito escrupuloso desses prazos. São prazos premeditórios.
Posição dos partidos políticos sobre a data do início do recenseamento eleitoral, que segundo o governo deve iniciar a 10 de dezembro próximo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Entretanto, hoje o Presidente da República indicou que vai começar a ouvir os partidos políticos amanhã, antes de anunciar a nova data das eleições legislativas antecipadas, inicialmente marcadas para o dia 18 de dezembro. Em Cabo Verde, o recenseamento eleitoral de 2021 apontou uma redução da população de 492 mil para 491.233 pessoas. Na base desta descida, apontam-se a imigração e alguma redução na taxa de fecundidade. O Eugênio Teixeira abordou com especialistas as causas e consequências dessa queda.
Embora não ponha em causa o trabalho realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, o geógrafo José Maria Semedo considera que os resultados do censo 2021 podem estar relacionados à forma como o inquérito foi realizado, em que perguntou-se o nome e idade das pessoas, e muitas não terão disponibilizado as informações reais, e também devido ao período pandémico que se vive. No entanto, adianta que os dados divulgados, caso a redução se relacionar mais com a população idosa, pode colocar alguma preocupação, mas se a diminuição populacional por causa da imigração se incidir na população jovem, Semedo diz que, em princípio, não terá grandes consequências e explica.
Nós temos uma população de crianças juvenis que o mundo novo ainda vai ocupar essa faixa. Não se pode. Agora, se são quadros, se os quadros que estão a completar a formação estão a emigrar, já por ter problemas na renovação de quadros. Mas aqui em Cabo Verde, a imigração, não se pode dizer que a imigração vai ter implicações económicas, porque é gente que não tem emprego no país que está a sair.
Por sua vez, o professor de Economia na Universidade Pública UNICV, José António Fernandes, afirma que a saída das pessoas para a imigração por si só não trará consequências negativas para o país, até porque, segundo afirma, os cabo-verdianos sempre saíram e contribuem largamente com o envio de remessas.
O nosso salário é extremamente baixo e saída de mão de obra poderá ter efeito positivo na economia, com remessas dos imigrantes. Portanto, os trabalhadores vão para a imigração trabalhando e mandam dinheiro para Cabo Verde. E isso irá refletir no aumento da capacidade, aquilo que nós chamamos de liquidez financeiro cabo-verdiano.
O economista Gnelo Sanches entende que a maioria dos jovens cabo-verdianos que têm emigrado possuem qualificação, por isso vê essa fuga com preocupação, sobretudo para setores como o turismo e dos transportes coletivos.
Nós temos a consciência de que as pessoas que estão a sair não são analfabetos. Nem são pessoas despreparadas, são pessoas que receberam formações técnicas profissionais nas escolas de hotelaria e turismo, de eletricidade, são condutores profissionais. Esses são profissionais preparados. Tem que haver políticas consistentes para criar incentivos de retenção de quadros preparados no mercado. Porque corremos o risco de não ter quadros no futuro.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América apresentou recentemente algumas reportagens sobre o caos provocado pelo lixo na capital do país. Ante as críticas e denúncias dos residentes, os serviços de limpeza da autarquia iniciaram ontem a recolha de toneladas de lixo que se encontram amontoados há mais de 2 meses. A Câmara Distrital de Água Grande determinou também coimas para quem depositar lixo em lugares inapropriados, como nos diz o Oscar Medeiros.
Caminhões e máquinas pesadas estão a ser utilizados na recolha de toneladas de lixo que há mais de 2 meses se acumulam na capital e arredores do distrito mais populoso de São Tomé e Príncipe. A nova estrutura da Câmara de Água Grande prometeu combate ao lixo, mas a população continua cética.
O lixo de São Tomé, eu não sei se vai acabar. Eu não sei. Mas vai ser muito difícil enquanto o pessoal não cria outra mentalidade. Outra mentalidade. Eu espero que eles continuem.
Eu acho que precisa também um pouco de sensibilização de moradores, porque sem a nossa mão de apoio também a Câmara Sozinho não consegue.
Entre as medidas para eliminar o lixo na capital santomense, os vereadores da Câmara Distrital de Água Grande aprovaram a implementação de coimas para quem colocar lixo em lugares impróprios e apelam à denúncia.
As pessoas estão atrasadas a denunciar e a pessoa em causa saberá aquilo que poderá acontecer com a pessoa.
A multa a ser aplicada é igual ao salário mínimo da função pública, ou seja, 2.500 dobras, cerca de $100. Alguns moradores da cidade de São Tomé e arredores, preocupados com a sua saúde, não escondem a satisfação pelo facto da Câmara ter dado início à recolha do lixo que se amontoava há mais de 2 meses.
Eu estou a gostar do trabalho e se não podem parar por aí, vão continuar a trabalhar. Eu estou bem contente agora pelo que estão a fazer.
Eu acho que é um sinal muito bom. Porque aqui, de maneira que estava, o lixo já estava no meio da estrada. No meio da estrada.
A cidade de São Tomé começa a libertar-se do lixo. Oscar Medeiros. Para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, há 2 anos da eleição presidencial, Donald Trump lançou ontem a sua pré-candidatura à Casa Branca. Uma semana depois das eleições legislativas, em que os republicanos atribuem a Trump uma grande responsabilidade na falta dos resultados esperados, analistas indicam que já não é o catalisador de 2016. Ana Guedes.
Após meses a dançar à volta da questão, comícios de antecipação e insinuação nas redes sociais insistindo que ganhou as eleições de 2020, que de facto perdeu, Donald Trump proclamou em voz alta.
A fim de tornar a América grande e gloriosa novamente, estou esta noite a anunciar a minha candidatura a presidente dos Estados Unidos.
Num discurso de quase uma hora, na noite terça-feira, Trump atacou os seus assessores, os seus críticos, as autoridades federais, estatais, distritais e municipais que o estão a investigar e a imprensa. E reiterou o seu apelo a um policiamento mais duro, reformas eleitorais abrangentes para eliminar a votação antecipada e exigir uma contagem mais rápida, medidas de imigração mais duras, leis socialmente mais conservadoras e maiores gastos militares. Também prometeu, se eleito, colocar uma bandeira americana em Marte, muito em breve. Mas será que ele consegue fazer isto? Os analistas dizem que ele enfrenta dois grandes desafios políticos. O primeiro é a estrela em ascensão no Partido Republicano. O recém-reeleito governador da Flórida, Ron DeSantis. Os dois têm políticas conservadoras semelhantes em matéria de lei da ordem, imigração e despesas governamentais. Michael O'Hallen, do Brookings Institution.
DeSantis tem um pouco da mesma ideia de lei e de ordem, a mesma magia na sua mensagem, a mesma ênfase nisso, e os eleitores republicanos gostam disso. Mas também tem um toque um pouco mais humano, um toque mais suave, um toque mais caridoso.
E o outro obstáculo é o próprio Trump. Ele é atualmente objeto de numerosas investigações sobre as suas finanças e uma míria de alegadas atividades criminosas antes e durante a sua presidência.
Ele não é um político insurgente que está como que a encurralar o sistema, como da última vez. Neste caso, todos o conhecemos e vimos 4 anos do seu trabalho na Casa Branca e depois 2 anos do que ele fez subsequentemente. Portanto, não creio que as pessoas mudem facilmente de ideias sobre o que pensam dele.
Desta vez, Trump está a comercializar sobre o seu legado e também sobre a sua falsa alegação de que ganhou as eleições de 2020. Under our leadership,
we were a... Sob a nossa liderança, éramos uma grande e gloriosa nação, algo que não se ouve há muito tempo. Éramos uma nação forte e, o que é importante, éramos uma nação livre. Mas agora somos uma nação em declínio.
O antigo vice-presidente de Trump, Mike Pence, chamou recentemente Trump de imprudente por encorajar os seus apoiantes a montar uma violenta tentativa de insurreição no Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021. Eles estavam a tentar impedir o Congresso de justificar a vitória do presidente Joe Biden sobre Trump, mas Pence, numa entrevista exclusiva ao programa World News Tonight de David Muir, respondeu quando lhe perguntaram se apoiaria Trump.
David, I think that's up to the American people.
Eu penso que isso é com o povo americano, mas penso que teremos melhores escolhas no futuro.
E o presidente Biden pouco disse sobre Trump, para além desta tomada de posição sobre um possível duelo Trump-DeSantis em 2024. Mais grave é o legado de violência e instabilidade deixado pela presidência de Trump. Os acontecimentos de 6 de janeiro foram dramaticamente reproduzidos meticulosamente numa série de audições no Congresso. Trump foi intimado pela comissão a testemunhar. Na segunda-feira, ele desafiou essa intimação, deixando à comissão a opção de o forçar legalmente.
O governo dos Estados Unidos anunciou um aumento de recompensas para até 10 milhões de dólares por informações que ajudem a encontrar 3 líderes do grupo terrorista somali Al-Shabaab, entre eles 2 principais líderes do grupo e um cidadão americano que faz parte do grupo há 14 anos. Os Estados Unidos também reforçam o seu apoio ao governo da Somália na luta contra aquele grupo terrorista.
Washington quer localizar os líderes do Al-Shabaab, Ahmed Diriye, Mahmoud Karate e Jihad Mustafa, acusados de desempenhar um papel importante em vários ataques terroristas mortais na Somália e no Quênia. O embaixador dos Estados Unidos na Somália, Larry Henry, ao falar em Nairobi ontem, disse que a nova recompensa de 10 milhões de dólares, o dobro da oferta anterior, complementará os esforços do governo da Somália para derrotar o grupo terrorista filiado à Al-Qaeda.
Today we announced the doubling of the reward offers for information leading to the capture of those leading Al-Shabaab.
Hoje anunciamos a duplicação das ofertas de recompensa por informações que levem à captura dos líderes do Al-Shabaab. Também anunciamos um novo programa destinado a cortar as redes financeiras do Al-Shabaab. Deixem-me enfatizar que isso é um apoio à estratégia anunciada pelo governo da Somália. Portanto, a estratégia do governo da Somália é contestar a falsa ideologia religiosa, ir atrás do seu financiamento e enfrentar os terroristas no campo de batalha para libertar as comunidades, disse o embaixador. Tropas do governo somali e milícias locais estão envolvidas numa ofensiva militar com o objetivo de expulsar o Al-Shabaab de dezenas de aldeias e cidades no centro da Somália. Autoridades americanas disseram que prender os líderes do Al-Shabaab interromperá as operações do grupo e salvaguardará a paz e a prosperidade na região. Segundo as autoridades de Washington, Ahmed Diri, também conhecido como Abu Ubaidah, é o principal líder do Al-Shabaab. Ele foi visto num vídeo em que se encontrou com combatentes que depois realizaram ataques num acampamento militar dos Estados Unidos no condado de Lamu, no Quênia, em 2020. Mahat Karate é o vice-líder do grupo e tem pelo menos um comando parcial sobre o Amiyat, a ala de segurança e inteligência do Al-Shabaab. Também na lista está Jihad Mustafa, instrutor militar e líder dos combatentes estrangeiros na Somália. Mustafa, ex-morador de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, funciona como intermediário entre o Al-Shabaab e outras organizações terroristas. O vice-chefe de missão da Embaixada dos Estados Unidos no Quênia, Mark Dillard, disse que a recompensa cobre informações sobre atividades e negócios financeiros ilegais. Para demonstrar ainda mais nossa determinação em desmantelar a rede do Al-Shabaab e apoiar nossos parceiros quenianos e regionais, os Estados Unidos oferecem uma recompensa em dinheiro por informações que levem à identificação e interrupção das fontes de financiamento do Al-Shabaab e seus fluxos de receitas, disse Mark Dillard. O anúncio marca a primeira vez que o programa de recompensas por justiça do Departamento do Estado americano oferece dinheiro para obter informações sobre as redes financeiras do grupo terrorista Al-Shabaab.
E agora o João Santa Rita regressa à antena com as últimas do desporto.
Na página desportiva vamos começar com CR7. É o folhetim Cristiano Ronaldo. Há notícias que os jogadores do Manchester United não esperam que Ronaldo regresse ao clube quando o campeonato inglês recomeçar depois do Natal. Os dirigentes do clube têm estado a discutir o futuro do jogador depois da publicação das declarações de Ronaldo, que disse não respeitar a direção e o treinador, porque estes não respeitam. Acusou também os donos do Manchester United de só se preocuparem com a comercialização e o dinheiro que vem do marketing. Ontem, o co-presidente, o diretor de futebol, o diretor executivo e o treinador Erik ten Hag reuniram-se de emergência. E sabe-se que o United está em contacto com advogados para ver o que se pode fazer, já que o contrato de Ronaldo está em vigor até ao fim da época. Na reunião de ontem, ten Hag teria afirmado que Ronaldo não deve jogar mais pelo clube. O portal ESPN disse que a maioria dos jogadores não esperam que Ronaldo regresse, tendo em conta que o treinador é um disciplinário. O portal disse que vários jogadores estão furiosos com as declarações de Ronaldo. Vamos continuar a seguir. Ronaldo, portanto, está com a seleção de Portugal, que amanhã tem um jogo de preparação contra a Nigéria, jogo de preparação para o Mundial. E falando do Mundial, o Comitê Supremo do Qatar pediu desculpas a uma equipa de televisão dinamarquesa que foram ameaçados por elementos de segurança quando estavam a fazer uma reportagem ao vivo. A declaração das autoridades disse que os jornalistas dinamarqueses tinham sido erradamente interrompidos. O Supremo Comitê rejeitou, entretanto, acusações de que há adeptos falsos no Qatar pagos pelo governo. Isto depois de vídeos terem mostrado adeptos, obviamente não ingleses, a celebrarem a chegada da equipa de Inglaterra. Entretanto, o luso-moçambicano Carlos Queiroz, treinador do Irão, teve uma conferência de imprensa quente depois de ter sido interrogado sobre os direitos das mulheres no Irão. Queiroz disse que só responderia se fizessem uma proposta monetária. Disse, no entanto, que os jogadores iranianos podem protestar se o quiserem, desde que isso respeite as regulamentações da Copa Mundial. O Irão está no grupo B com Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos. Um jogador da seleção americana, Kelly Acosta, disse que o único meio para travar o avançado Gareth Bale será bater-lhe um pouco em todo o campo. Ora bem, é preciso fazê-lo sentir-nos, disse Kelly Acosta, que é colega de Gareth Bale no Los Angeles Galaxy. Ora bem, uma tática do futebol americano. E ainda no Mundial, Sadio Mané, o avançado do Senegal e estrela do futebol africano, foi convocado para o Mundial, apesar de se ter lesionado na semana passada ao serviço do Bayern de Munique. Agora o treinador da seleção senegalesa diz que Mané vai estar ausente nos primeiros jogos. Senegal está no grupo A, onde estão lá a Holanda, o Senegal, claro está, Equador e Catar. E no Catar está lá o luso-cabo-verdiano Qatari Roró. Basquetebol americano NBA. Ontem houve um jogo que deve ser de recorde de pontos. Sacramento Kings deu que basado ao Brooklyn Nets. Hoje são bem 153-121. 5 pontos por minuto. É avançar e marcar.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira. Hoje é 16 de novembro. Dentro de momentos regressaremos para a última meia hora. Republicanos fazem agora revolta entre membros depois das eleições legislativas. Escreve do Washington Post, o New York Times destaca o lançamento da candidatura do antigo presidente Donald Trump às eleições de 2024. Regressaremos daqui a poucos nesta emissão da Voz da América. Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 16 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Na sonoplastia está o Vasco Volaric. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiros em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: presidentes reconhecem que a crise na Polónia não foi provocada por um míssil russo, mas sim por um míssil da Ucrânia. Enquanto no Tigray, na Etiópia, chega o primeiro carregamento de ajuda humanitária. Também vamos até Moçambique abordar hoje a situação em Cabo Delgado e ainda o que disse Lula da Silva na Cimeira do Clima. Começamos aqui a última meia hora desta emissão da Voz da América. O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, defendeu que a luta contra o aquecimento global faz parte da luta contra a pobreza. Num discurso hoje, na Conferência do Clima da ONU, COP27, que decorre no Egito, Lula da Silva lembrou que não existem dois planetas. Todas as pessoas fazem parte da humanidade. Não haverá futuro enquanto continuamos a escavar um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. No seu discurso, o líder brasileiro frisou que o convite que lhe foi enviado antes de tomar posse indica que, estou a citar, o mundo tem pressa de ver o Brasil a participar novamente das discussões sobre o futuro do planeta e de todos os seres que nele habitam. Vivemos um momento de crises múltiplas, crescentes tensões geopolíticas à volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimentos e energia, erosão da biodiversidade, aumento intolerável das desigualdades. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm de sair do papel, salientou o futuro presidente brasileiro, que toma posse a 1 de janeiro de 2023, depois de ter liderado o país entre 2002 e 2010. Na Guiné-Bissau, o governo anunciou recentemente o início do recenseamento eleitoral para o dia 10 de dezembro. O anúncio da data do recenseamento, no entanto, suscita reações dos partidos políticos, com o PSGC a chamar a atenção para o cumprimento dos prazos estabelecidos pela lei, enquanto a União para a Mudança exige a regularização da situação legal da Comissão Nacional de Eleições, e o PRS aponta para o facto de o presidente não ter anunciado a nova data das eleições antecipadas ainda. Lassana Kassamá tem a reportagem.
O Partido da Renovação Social disse estranhar-se o facto do governo ter avançado com o dia do início do recenseamento eleitoral, sem que haja ainda a alteração da própria data das eleições por parte do Presidente da República. Otna Kufuku Nadoa é o secretário para Assuntos Eleitorais e membro da Comissão Permanente do PRS.
O que nós não percebemos e que nos estranha é ao anúncio do governo do início do recenseamento, sem que tenha, da parte do Presidente da República, algum sinal de sim ou não relativo à data das eleições. Para a partir dessa data das eleições, podermos ter condição de prever os prazos que estão na lei.
Ouvido pela Voz América, o secretário permanente da União para a Mudança, Armindo Anden, defende que o atual governo não tem condições políticas para realizar o recenseamento eleitoral e disse porquê.
Tiveram mais de 6 meses para o fazer. Não é agora, há 1 mês da data que o chefe de Estado marcou para a realização, a 18 de dezembro das eleições legislativas, que vem-nos anunciar que o recenseamento arranca a 10 de dezembro, 8 dias antes da realização das eleições legislativas.
A situação legal da Comissão Nacional de Eleições, entidade fiscalizadora do processo do recenseamento, devia fazer parte dos cálculos do governo antes de anunciar o início do recenseamento, destacou ainda o dirigente político.
Exigiria primeiro a eleição do secretariado executivo da CNE e só depois é que se poderia marcar uma data para o recenseamento, porque sem a fiscalização da CNE é uma mascarada o recenseamento que resultaria de um ato desses.
O mesmo entendimento tem o PSGC, através do seu secretário para a Informação, Munir Conté.
O que eles querem passar a imagem é que, não estando o presidente da CNE, o secretário executivo pode exercer as competências do presidente cessante. E isso, em termos da lei, não existe, porque a Comissão Nacional de Eleições não é um órgão vicário. É preciso que haja as eleições. Se, na pior das hipóteses, o governo e os partidos não chegaram a uma conclusão para que a plenária da Assembleia Nacional tenha uma sessão especial para a votação dos principais órgãos da CNE, pode-se recorrer ao mesmo modelo dos anos 90, em que os partidos políticos representados na então Comissão Multipartidária de Transição votaram para a escolha dos membros da Comissão Nacional de Eleições.
Para o PSGC, o mais importante num processo eleitoral, particularmente o recenseamento, é o cumprimento dos prazos estabelecidos pela lei.
Existem prazos estabelecidos pela lei, segundo o qual, portanto, o recenseamento deve obedecer o respeito escrupuloso desses prazos. São prazos premeditórios.
Posição dos partidos políticos sobre a data do início do recenseamento eleitoral, que segundo o governo deve iniciar a 10 de dezembro próximo. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Entretanto, hoje o presidente guineense indicou que vai começar a ouvir os partidos políticos amanhã, antes de anunciar a nova data das eleições legislativas antecipadas, inicialmente marcadas para 18 de dezembro. Partidos e governo acordaram no dia 23 de abril de 2023, mas parece que as eleições poderão acontecer no mês de maio. A Voz da América apresentou recentemente algumas reportagens em áudio e em vídeo sobre o caos provocado pelo lixo na capital de São Tomé e Príncipe. Ante as críticas e denúncias dos residentes, os serviços de limpeza da autarquia iniciaram ontem a recolha de toneladas de lixo que se encontram amontoadas, aliás, há mais de 2 meses. A Câmara Distrital de Água Grande determinou também coimas para quem depositar lixo em lugares inapropriados. Oscar Medeiros.
Caminhões e máquinas pesadas estão a ser utilizados na recolha de toneladas de lixo que há mais de 2 meses se acumulam na capital e arredores do distrito mais populoso de São Tomé e Príncipe. A nova estrutura da Câmara de Água Grande prometeu combate ao lixo, mas a população continua cética.
O lixo de São Tomé, eu não sei se vai acabar. Eu não sei. Mas vai ser muito difícil, enquanto pessoa não cria outra mentalidade. Né? Outra mentalidade. Eu espero que eles continuem.
Eu acho que precisa também um pouco de sensibilização de moradores, porque sem a nossa mão de apoio, também a Câmara Social não consegue.
Entre as medidas para eliminar o lixo na capital são-tomense, os vereadores da Câmara Distrital de Água Grande aprovaram a implementação de coimas para quem colocar lixo em lugares impróprios e apelam à denúncia.
As pessoas estão autorizadas a denunciar e a pessoa em causa saberá aquilo que poderá acontecer com a pessoa.
A multa a ser aplicada é igual ao salário mínimo da função pública, ou seja, 2.500 dobras, cerca de $100. Alguns moradores da cidade de São Tomé e arredores, preocupados com a sua saúde, não escondem a satisfação pelo facto da Câmara ter dado início à recolha do lixo que se amontoava há mais de 2 meses.
Eu estou a gostar do trabalho e se não podem parar por aí vão continuar a trabalhar. Eu estou bem contente agora daquilo que estão a fazer.
Eu acho que é um sinal muito bom, porque aqui, de maneira que estava, o lixo estava no meio da estrada, no meio da estrada.
A cidade de São Tomé começa a libertar-se do lixo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Bem-vindo ao tema de hoje, o reassentamento das populações deslocadas em Cabo Delgado. No início desta semana, o Primeiro-Ministro Adriano Mariana reconheceu que o governo não tem os recursos necessários para reconstruir os distritos afetados, apesar do plano de reconstrução ter sido lançado há um ano. No entanto, garantiu que mais de 1.600 funcionários regressaram aos seus postos de trabalho, as portas das instituições do Estado estão abertas e também obras estão a ser feitas, nomeadamente a nível das infraestruturas e também do fornecimento de energia, água e comunicações. Entretanto, continuam a existir notícias de ataques de grupos insurgentes. O ministro da Defesa Nacional disse que os terroristas não têm qualquer base em Cabo Delgado. Entretanto, um estudo realizado recentemente conclui que movimentos de regressos deslocados que partem dos campos de abrigo para as zonas de origem contrasta com a chegada nestes abrigos de novos deslocados, o que coloca um futuro incerto para a população de Cabo Delgado. Há milhares de deslocados que regressam às vilas sedes e distritais no norte de Cabo Delgado, arruinadas pela guerra, e que aparentam agora um retorno à normalidade de condições de segurança, ao mesmo tempo que o conflito num formato de guerrilha se alastra para o sul e provoca novas fugas e chegadas nos centros de reassentamento. Esse estudo foi realizado pelo conhecido investigador moçambicano João Feijó, da organização não-governamental Observatório do Meio Rural. Ele falou com o nosso colega André Batista sobre este novo estudo e começou por apresentar o que ele chama de movimentos de regresso.
Na verdade, o que está a acontecer em Cabo Delgado não são propriamente movimentos de regresso, no sentido restrito do termo, mas mais movimentos circulares. Ou seja, há pessoas que se aproximam de zonas de onde fugiram, mas muitas vezes ainda com relações com os centros de reassentamento, para onde recorrem quando há notícias de distribuição de alimentos ou onde deixam alguns familiares. Ou então não estão a regressar ainda para os seus lugares onde realmente viviam, mas para zonas mais próximas. Sendo que em várias capitais, vilas-sedes distritais, começam agora a haver centros de deslocados. Portanto, estamos a aproximar-nos um pouco aquele cenário de 2018-2019 em que a população vivia refugiada nos centros, nas vilas sete distritais, fugida das aldeias, que eram lugares mais inseguros. Há uma recuperação, de facto, aparente da segurança em Balma e em Mocimbo, não em todo o distrito, porque em Palma, a zona de Bundanhar ainda não é habitada. Em Mocimboa já existe mais alargamento, portanto, mais zonas onde a população regressa, mas ainda com restrições de movimento. Portanto, os funcionários das Nações Unidas relatam restrições de movimentos, o que significa que a segurança não é ainda muito aparente. Por outro um lado as pessoas estão a regressar, mais por questões de repulsa dos lugares onde estavam, do que propriamente por segurança no local de origem. Uhum. E por existência de infraestruturas no local de origem, porque em Mocima da Praia ainda não há escolas, portanto não, o acesso a serviços públicos e infraestruturas ainda deixa muito a desejar, mas as pessoas aí recorrem porque onde estavam, infelizmente, também não era melhor. Então, as pessoas têm mesmo que aceitar e vive-se do oportunismo, vive-se de pequenos negócios, da pesca, do comércio, de pequena agricultura que se começa a fazer, de muito oportunismo a tentar apanhar sucata ou apanhar aquilo que se encontra. Então a situação é incerta em nível, depois a nível de, como é que se diz, a nível de contrato social, ou seja, a nível de maiores possibilidades de participação social, de acesso à justiça, de direitos fundamentais das populações, direitos de cidadania, direitos políticos, continuam a haver muitas restrições, oportunidades para um futuro, continuam a haver muitas restrições, desconfianças intergrupais continuam a ser muito elevadas, e, portanto, está em dúvida o que é que de novo realmente, o que é que se aprendeu com este conflito e o que é que se corrigiu. Portanto, não se está a fazer o trabalho de identificar quais foram as causas do conflito, intervir sobre essas causas e oferecer às populações uma nova sociedade. Mas não deixa de ter que ser necessária a realização de uma nova reforma para pensar uma nova sociedade, porque caso contrário o risco de as coisas voltarem ao mesmo são elevados.
É daí que se sugere que o tipo da sociedade vai se reconstruir, sobretudo no norte de Cabo Delgado.
Sim, portanto, há questões aí que é preciso refletir. O que é que vai acontecer a estas populações em termos económicos, mas não só económicos? Portanto, quais são os apoios que estas pessoas vão ter para produzir? Quais são os benefícios que estes indivíduos vão ter da exploração dos recursos naturais? Portanto, há uma abundância de recursos naturais, mas há uma ideia por parte das populações que estes recursos naturais não as beneficiam. Então, as pessoas sentem-se profundamente incomodadas com isto. Quer dizer, nós vivemos numa zona rica, mas somos profundamente pobres. Portanto, é preciso pensar na diversificação da economia e modelos de desenvolvimento que mais abranjam estas pessoas. Mas não é só a parte económica, não é? Portanto, há toda aquela parte da justiça, da participação social, estas populações terem espaços onde possam apresentar os seus problemas, se possam constituir em grupos, em associações, onde possam fazer lobby, onde possam fazer pressão social, onde tenham um canal de reivindicação e de pressão, né? Questões de acesso à justiça, a violência que existe e que se vulgarizou naquela província, cria enormes rancores, não é? Portanto, em virtude de não haver portanto, investigação criminal que funcione, das pessoas possam usar os meios legais para repor os danos que tiveram, as pessoas sentem que a injustiça é generalizada e que é através da violência que os problemas podem ser resolvidos e corrigidos. Portanto, há questões de descentralização, que é preciso dar mais autonomia à província e ao distrito na gestão do seu território. É preciso apostar mais na transparência, no combate à corrupção, à pequena corrupção, acabar com estas coisas do polícia que está a pedir dinheiro, do médico que exige refresco, de toda a corrupção e promiscuidade sexual que existe em muitos funcionários públicos, portanto, que cria, que alimenta esta ideia de Estado contra a população, não é? Que no fundo é isso que existe. Então, se nós não fizermos uma intervenção que mexa com estas questões todas e imaginar uma nova sociedade, apenas estamos a empurrar as pessoas para um sítio profundamente instável, porque continuam ali a base social que alimenta, os problemas sociais que alimentam a insurgência.
O boletim também sugere que ainda não há uma alteração económica, política, sobretudo nas áreas onde as pessoas agora estão a regressar. E isto prevê que haja mais sofrimento para quem esteja a arriscar o regresso.
Viver ali é um risco. É um risco de ser atacado, é um risco de ser confundido, um risco de ser denunciado, um risco de estar à hora errada no lugar errado. É um risco, apesar de a situação estar melhor do que estava há um ano e meio atrás. Já se regressa, já se começa a reconstruir. Mas há zonas e zonas, não é? Macomia, as pessoas estão a viver unicamente à volta da Vila 7. Em Palma, a situação parece estar mais segura, assim como na Vila 7, no cima da praia. Mas é aquele triângulo ali, à volta da economia do gás, onde se investiu mais na segurança, de forma a criar as condições para a Total poder regressar. Este regresso da população era uma das condições que a Total tinha apresentado, ou seja, a Total tinha dito que o regresso das populações é um indicador do regresso da normalidade e de podermos, portanto, voltar a investir. E, de facto, a população começa a regressar e há a possibilidade do governo para pressionar a Total a reinvestir. Isto, por um lado, é bom para o país. Mas, por outro lado, a questão que se coloca é que as pessoas estão a voltar para onde? Para 2016? E para o cenário onde existiam exatamente os mesmos problemas de falta de pressão sobre terras, inflação dos terrenos, inflação dos preços, falta de empregos, enorme competição pelo acesso a recursos escassos, inexistência de sítios onde pudessem participar, violência e repressão e desconfiança das autoridades. É para este cenário ou vamos conseguir imaginar um novo cenário onde estas pessoas possam ter um futuro diferente? Estamos a empurrá-los lá unicamente para poder voltar? Nós estamos a empurrá-los para lá, olha, unicamente porque onde estavam também não tinham nenhuma alternativa. Portanto, as pessoas é que são a principal preocupação que nós devemos ter são os moçambicanos, não é? Quer dizer, o Total e o gás é importante, mas beneficia mais a nós, a Moçambique, ou beneficia às economias que vão depois absorver o gás? São essas questões que temos que refletir.
E se calhar, mesmo olhando para o último ponto, também fazia-se a referência sobre a relativa segurança militar que não oferece garantias de uma longa duração. Poderia dissertar um pouquinho mais?
A questão aqui é que é óbvio que este conflito vai ser um conflito de longa duração. E o governo hoje começa a vender. Portanto, começa-se a consciencializar. Vamos dizer, a mudança do discurso já não é aquele discurso que está tudo controlado, o inimigo está em debandada e estamos na perseguição deles. Isto aqui continua a existir, de facto, mas é acompanhado com outro discurso segundo o qual temos que aprender a conviver com isto. Não podemos ficar atrapalhados, né? As coisas estão mais seguras e temos que aprender a conviver com isto. Então já começa a haver uma consciência que isto vai demorar muitos anos. Vai ser um conflito longo. Sendo um conflito longo e não tendo uma resposta militar, então temos que pensar na solução política para isto. Então, aqui é quem entra ao cerne da questão. Qual é a solução política? Estão as reformas que têm que ser previamente realizadas para depois haver uma base de negociação de um cessar-fogo.
João Feijó, investigador moçambicano e coordenador técnico do Observatório do Meio Rural, em conversa com o nosso colega André Batista sobre um recente estudo que concluiu que movimentos de regresso dos deslocados que partem dos campos de abrigo para as zonas de origem em Cabo Delgado contrasta com a chegada nestes abrigos de novos deslocados, o que coloca um futuro incerto para a população, uma conversa que também abordou a necessidade da reconstrução de sociedades que resolvam os problemas dos seus membros. E assim termina mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Já no domingo, o Mundial de Futebol. Nas notícias, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que a explosão no leste da Polónia, perto da fronteira da Ucrânia, foi causada, provavelmente, por um míssil de defesa antiaérea da Ucrânia que respondia a ataques de mísseis russos. O presidente polaco, Andrzej Duda, afirmou não haver nada que possa sugerir um ataque intencional contra o seu país. O Programa Alimentar Mundial diz ter chegado esta quarta-feira à região do Tigray, devastada pela guerra, o seu primeiro comboio de ajuda humanitária desde a assinatura de um acordo de paz histórico entre o governo da Etiópia e os rebeldes do Tigray. Enquanto os delegados da COP27 no Egito debatem as emissões de aquecimento global, a crise climática está a exacerbar a fome devastadora em várias nações africanas e vai agravar-se ainda mais sem uma ação urgente, disse as Nações Unidas nesta quarta-feira. O Sudão está entre os países que enfrentam insegurança alimentar aguda. O sistema de alerta de fome alertou no início deste mês, destacando sua situação terrível. O presidente francês disse hoje que Paris apoia a plena integração da União Africana no G20, da mesma forma que a União Europeia é um dos membros. Em conferência de imprensa em Bali, Emmanuel Macron afirmou que a União Africana é um elemento-chave na recomposição das regras de governação das instituições internacionais. E as forças de mudança e liberdade do Sudão disseram estar a trabalhar para os parâmetros de um acordo com o governo militar. Numa declaração, o grupo da oposição disse ter-se entrado numa segunda etapa das negociações que visam questões de justiça durante um período de transição. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, neste 16 de novembro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo, Vasco Volaric e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
De seguida, um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As partes beligerantes na Etiópia, incluindo o governo e a Frente de Libertação Popular de Tigray, assinaram uma cessação das hostilidades sob os auspícios da União Africana. Aplaudimos as partes pelo seu empenho na paz e na obtenção deste acordo, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. Os Estados Unidos, disse ele, continuam empenhados em apoiar este processo liderado pela União Africana e em estabelecer uma parceria para promover a paz no norte da África. O porta-voz continuou que os Estados Unidos investiram tanto neste processo porque acreditam que é o mecanismo mais oportuno e eficaz para conseguir a cessação das hostilidades para ajudar a permitir a prestação de tão necessária assistência humanitária ao povo do norte da Etiópia, ao povo de Tigray. Juntamente com a violência que se tem registado nas últimas semanas, temos visto relatos de violações e atrocidades dos direitos humanos, disse o porta-voz Price. É a nossa esperança que esta cessação das hostilidades vejam um fim a esses relatos e, em última análise, aos abusos e atrocidades subjacentes que temos visto. Os Estados Unidos elogiam as partes por terem deitado este passo inicial para concordarem por fim aos combates e continuarem o diálogo para resolver as questões pendentes a fim de consolidar a paz e pôr fim a quase 2 anos de conflito. Saudamos a livre prestação de assistência humanitária e a proteção da população civil que deverá resultar da implementação deste acordo, disse o porta-voz. Os Estados Unidos continuam a ser o parceiro empenhado neste processo, conduzido pela União Africana, e a colaboração com a ONU, IGAD e outros parceiros regionais e internacionais para apoiar a implementação deste acordo. O porta-voz disse que os Estados Unidos saúdam a declaração do primeiro-ministro etíope, Abiy, expressando a sua gratidão à União Africana e partilham o nosso apoio ao seu desejo de uma parceria reforçada para apoiar a reconstrução e o desenvolvimento de todas as comunidades do norte da Etiópia afetadas pelo conflito. Os Estados Unidos continuarão a apoiar a implementação da cessação das hostilidades a 2 de novembro e os esforços para alcançar uma paz duradoura. O trabalho mantém-se, mas os progressos são promissores e dão ao povo etíope motivos de esperança. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.